Ninguém só põe a redação final. Passamos então ao ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial e do Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE no âmbito da desagregação das freguesias. Dou a palavra ao Sr. Deputado.
Sra. Presidente, bom dia. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Bom, nós já falámos sobre esta situação aqui recorrentemente na Comissão. Temos o grupo de trabalho criado para o acompanhamento desta matéria, mas nós consideramos que era importante perceber por parte da ANAFRE e também pela Sra. Ministra o ponto de situação e da forma como estas expectativas estão a ser geridas. Aquilo que a ANAFRE prevê, quais as dificuldades que têm encontrado e que existem, porque aquilo que nós vamos sentindo no território nacional e do que nos vai chegando, estamos perante uma situação que vai ser, no nosso entendimento, algo complexo, até porque muitas das assembleias de freguesia têm dificuldades na elaboração da documentação técnica, o que irá criar certamente algum atraso na entrega dos processos até dia 21, e também na forma como tudo isto será gerido a seguir e qual a visão que o próprio Governo tem em relação a algumas questões concretas que aqui poderão existir. Nós sabemos que tem que, no parecer técnico, existir todos os mapas financeiros de viabilidade, mas temos muitas dúvidas na forma como tudo isto está a desenrolar e da aplicabilidade da lei, da forma concreta em que poderá ter consequência direta na vida das populações e, neste caso, do municipalismo e do poder local. Portanto, gostaríamos que, quer a Sra. Ministra, quer o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAF, pudessem vir à Comissão a fim de esclarecerem alguns pontos que consideramos pertinentes nesta fase. Obrigado.
Dou a palavra aos grupos parlamentares para a intervenção. Ninguém quer intervir?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus caros senhoras e senhores deputados, a dizer que nós vamos viabilizar vamos estar a favor deste requerimento do Chega, porque parece-nos importante, até dado o momento e a circunstância que existe, e se existem algumas dúvidas, que as mesmas também possam ser clarificadas em sede de comissão, por quem de direito, em primeiro lugar, pelo representante da ANAFRE, da Associação de Freguesias. Depois também pela tutela, portanto pela ministra que tutela esta área, para que de alguma forma esta tomada de posição importante que a Assembleia vai ter de fazer nos próximos tempos possa estar assente e possam fundamentalmente estar dirimidas todas as questões que possam ser suscitadas relativamente a dúvidas sobre esta matéria e poderem ser clarificadas. Muito obrigado.
Sim, vou perguntar ao Pedro Segundo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas duas notas sobre o tema. A primeira, não esquecermos que esta matéria é competência absoluta da Assembleia da República, portanto, obviamente nada obsta a ouvir o membro do Governo que tutela a área, mas a matéria em causa, a lei e a quem a lei se dirige é sempre à Assembleia da República e não ao Governo. Em segundo aspecto, mais procedimental, julgo que teríamos a ganhar em ter formalmente o grupo de trabalho constituído para que os membros do grupo de trabalho já também possam, de alguma forma, estar mais atentos às audições, eventualmente até já terem alguma estatística apurada dos processos entrados até ao dia 21, com mais ou menos data de correio, para que algumas questões que se possam colocar também já estejam enquadradas com o volume de dependências que venham a estar na Comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Mais intervenções? Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu considero que a intervenção do Sr. Deputado Pedro Segonha é pertinente e, nesse sentido, caso a Comissão aprove o requerimento apresentado pelo Chega, eu propunha que depois a audição fosse marcada já numa fase posterior e após a constituição do grupo de trabalho.
Muito bem. Não havendo mais intervenções, coloco à votação o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, assim será. agendado para, para depois, neste caso, o dia 21, o que quer dizer que será para o ano 2023. Muito bem. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território para esclarecimento cabal relativamente aos prazos excessivos que a Direção-Geral do Território tem levado na homologação de cartografia. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentámos este requerimento tendo presente a constatação de um facto. E o facto e a informação que nós temos, objetiva, real, é que efetivamente a Direção-Geral do Território, há muitos anos, não só de agora, mas durante vários anos, tem demorado excessivamente a homologação da cartografia. É bom recordar que nenhum plano municipal de ordenamento do território pode ser aprovado sem que a mesma cartografia possa estar homologada. Portanto, considerando que o Governo pressiona os municípios e pressionou através de uma iniciativa de um decreto-lei e, aliás, e esse decreto-lei estabelece que se os municípios até uma determinada data não efetuarem a primeira reunião no quadro da elaboração do PDM, do respectivo PDM, ou se não aprovarem a revisão dos PDMs até o final do ano de 2023, deixem de ter acesso a fundos comunitários. Portanto, não faz nenhum sentido, por um lado, o Governo, através do Estado, através da Direção-Geral do Território, demorar excessivamente a homologação da cartografia, há casos que até vai a quase um ano, portanto, a própria homologação, e depois obriga os municípios a rever os PDMs num determinado tempo. Portanto, há aqui uma contradição. Nesse sentido, e no sentido de apurarmos efetivamente os prazos que estavam em causa, nós fizemos um requerimento dirigido ao Ministério da Coesão a solicitar, portanto, no passado dia 19 de outubro, a solicitar a lista dos processos de homologação de cartografia, portanto, nos últimos anos. Essa lista não nos foi entregue, não obstante já ter excedido o prazo legal para a entrega dessa informação nos termos do regimento da Assembleia da República. E, portanto, não tendo sido esta matéria, não tendo sido cumprido o regimento no que respeita à resposta do Governo, é o momento para nós chamarmos cá o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, quem tem a tutela sobre esta matéria, para vir aqui à Comissão responder e falar sobre este tema em particular. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, mais intervenções?
Queria só pedir a palavra e dizer que, relativamente a este requerimento, nós, ainda na última intervenção, presença que a Sra. Ministra teve nesta Comissão, foi informado e foi dada a notícia de uma série de informação cartográfica como nunca houve neste país. E, portanto, o Partido Socialista, obviamente, não se opõe a que haja mais informação da parte do Sr. Secretário de Estado, mas tenho a firme convicção, e o Partido Socialista também, de que nunca tivemos dados tão informatizados e cartografia e tantas bases de dados com informação tão detalhada do território como temos atualmente. Obrigada.
Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado. Eu não sei que informação tão detalhada é que a senhora deputada Isabel Guerreiro aqui refere. Se a informação está tão detalhada, então não percebo porque é que em quase dois meses não entregaram a informação solicitada por requerimento. Se estivesse preparada, se estivesse detalhada, se estivesse informatizada, se estivesse aberta ao público, então, mais que não fosse, mandarem o link e nós descarregávamos o ficheiro, que foi isso que nós solicitámos, um ficheiro em Excel relativamente a essa informação. O que há, efetivamente, aquilo que acontece é que, efetivamente, a Direção-Geral do Território está a demorar excessivamente os processos de homologação da cartografia e é inconcebível que, por um lado, esteja a obrigar os municípios a reverem os seus PDMs e, para reverem os seus PDMs, precisam ter a cartografia homologada e, por outro lado, não seja transparente a tramitação destes processos, demorando prazos absolutamente impraticáveis num país em que se quer que o Estado possa ajudar as empresas, possa ajudar a sociedade civil, possa ajudar, no caso, os municípios a desenvolver os seus processos de ordenamento do território. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sra. Deputada Isabel
Carreira. Queria afirmar aquilo que já foi dito, não há oposição a que o Sr. Secretário de Estado preste os devidos esclarecimentos, mas, efetivamente, daquilo que foi a informação que nos foi veiculada pela Sra. Ministra, nunca houve tanta informação ao nível do território informatizada e tantas plataformas como existe neste momento. E, portanto, haverá depois o esclarecimento a fazer oportunamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, não havendo mais intervenções, passo a... à votação.
Sim.
Passa à votação, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade para a audição com caráter de urgência do Sr. Secretário de Estado. Entramos no ponto 6, que é a distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei 378 do PCP, que pretende a integração de trabalhadores com contrato individual de trabalho nas respectivas carreiras da administração pública, cujo autor do parecer será para o Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Será indicado como deputada relatora a Sra. Deputada Fátima Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O projeto de lei 387 do PAN, que precede a alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, por forma a assegurar processos de elaboração, alteração e revisão dos programas e dos planos territoriais mais democráticos, participativos e respeitadores do ambiente e da vontade das populações, cujo o autor do parecer cabe ao grupo parlamentar do PCP. Não estando ninguém do PCP, eu depois pedi aos serviços que pudessem estabelecer este contacto com a deputada Paula Santos. Está bem?
Com certeza.
Muito obrigada. O projeto de lei 391 do Grupo Parlamentar do Chega, que assegura, pretende que se assegure o subsídio de insularidade a todos os funcionários públicos, cujo autor do parecer deve ser do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Está a senhora assessora, que peço que depois faça chegar aos serviços essa indicação, está bem? Muito obrigada. O projeto de lei 393 do PCP, que é a quarta alteração ao Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, que aprova a revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, cujo autor do parecer deve ser do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Meu caro coordenador.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação a este projeto de lei, a Sra. Deputada Relatora será a Sra. Deputada Susana Amador.
Correto. Está registado. Entramos no ponto 7.
Sr. Presidente, estes são os seus projetos de lei que estão relacionados para
a pois, estes que são... Pronto, eu tenho aqui uma nota adicional que queria partilhar convosco, que o projeto de lei 387, portanto, o tal do PAN, que está para o grupo parlamentar do PCP, que depois alguém há de indicar. E este...
383.
Sim, do Bloco de Esquerda.
E o 391.
E o... atribuído ao Partido Socialista, deixem, portanto, vão ao plenário dois, oito dias, ou seja, dois, oito dias vai haver plenário também às 15 horas, e estes, não é assim, doutora Sana, ajude-me que eu fui confrontada agora com isto.
É isto mesmo, portanto, gerado, estão por arrastamento
o que,
em relação a este.
Ok, estão por arrastamento em relação ao do PSD, que era o projeto de lei de 144, e o do PAN baixou no dia 5 do 12, e o do PCP baixou no dia 6 do 12.
E o do Chega também
baixou no dia 6 do 12. Quando vos digo, portanto, que vai a plenário dois, oito dias, portanto, haverá alguma dificuldade, não é na elaboração do parecer só, é também na elaboração da nota técnica, diz-me a doutora Susana, que tem um prazo para pedir aos serviços que elaborem a nota técnica. Portanto, a questão, portanto, a relevância, repito, pois, portanto, a relevância, portanto, reforço que eles vão por arrastamento do PSD, e daí a minha pergunta é, eu não posso perguntar ao PCP que não está na sala, não, Não posso, o Bloco de Esquerda, não sei se pretende, se tem condições para se pronunciar. Pergunto ao PS se, sem nota técnica, se elabora o parecer.
Não consigo responder, não sei a densidade técnica do projeto de lei. Não tenho aqui, se tiverem, posso dar uma vista de olhos para tentar perceber.
Senhora Presidente.
De qualquer forma, julgo que regimentalmente a nota técnica é obrigatória.
Sim.
Provavelmente não.
Não aparecer.
Não vai testar?
Vai plenária mesmo?
Está agendado?
Mas vai sem aparecer nesta comissão.
De qualquer forma, eu acho que deveríamos evitar os esforços necessários para que a nota técnica seja feita. Quando for uma decisão absoluta, informem mesa e coordenadores e tomamos uma decisão definitiva.
Muito bem.
E eu falarei também com o Sr. Deputado da Relatora, porque também depende da densidade do que está no.
No entanto, peço que continue até agora. Ainda reforço a necessidade de entrar em contato com a deputada Paula Santos
sim,
e peço ao Bloco de Esquerda que também possa, com a brevidade possível, poder também dar a resposta. Por acaso, o Sr. Deputado já está a chegar.
Está a chegar,
sim. Muito bem. Entramos no ponto 7, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial. Sim.
Eu só gostaria, o ponto 7 e o ponto 8 têm basicamente a mesma proposta, com alguns considerandos um pouco diferentes. Eu digo, o primeiro considerando é igual nas duas, é esta comissão esteve nas terras de Trás-os-Montes e está preocupada com aquilo que lá se passa, como se passa noutras zonas. Depois eu diria que este do PS tem uma perspectiva um pouco mais positiva sobre aquilo que o Governo está a fazer e a do PSD, por razões que são compreensíveis, uma perspectiva mais negativa. Mas no final vão os dois sugerir que seja ouvida a Senhora Ministra da Coesão Territorial, daí que eu achasse que talvez fosse interessante juntarmos a discussão dos dois e votarmos os dois ao mesmo tempo.
Senhor Deputado, coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Qual é a prática que tem sido seguida? Sim, eu julgo que podemos obviamente discuti-los em conjunto, por uma questão de economia de tempo de trabalho, mas depois votar cada um na fase da votação, ou seja, eles continuam a ser dois documentos distintos.
Sr. Presidente, se me permite, a proposta, penso eu, que o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo aqui referiu, é que o objetivo era nós discutirmos aqui aquilo que foram os resultados dessa visita. O Partido Socialista apresentou um requerimento nesse sentido, com os considerantes que é do Partido Socialista, mas que nós não nos choca, pelo contrário, e nós apresentámos com outros considerantes, sendo que o objeto da proposta é exatamente o mesmo. Portanto, se o Partido Socialista aceitar fundir as duas propostas é uma questão de economia e de lógica, nós não faz sentido nenhum termos dois pontos diferenciados para o mesmo objeto, que é chamar cá a Ministra para discutirmos os problemas daquele distrito, digamos, daquela CIM, da área geográfica correspondente à CIM. Portanto, não faz sentido agora agregarmos os considerandos e depois desagregarmos e votarmos separadamente uma proposta que é exatamente a mesma, chamar a Ministra para discutir relativamente ao nosso objetivo. Portanto, das duas uma, se me permitem, ou o Partido Socialista acede a podermos fundir as duas propostas, ou se não tem, e é legítimo naturalmente, se não pretende, nós votaremos tudo em separado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho ideia que já houve requerimentos com o mesmo objeto para audições de forças políticas distintas aprovados em momentos distintos, até aprovados em reuniões distintas. E o objeto era o mesmo, salvo erro, um do PCP e outro, não sei se era do PSD. Pronto, mas é só para termos aqui alguma uniformidade. Eu não tenho problema nenhum que a discussão seja conjunta, porque o objeto é o mesmo. Agora, nós votamos formalmente um requerimento e, portanto, nós não estamos a fundir os textos, certo? Estamos a fazer a discussão conjunta. Portanto, faz sentido que, no fim, o que é requerido seja votado em cada um dos requerimentos. Penso eu, sem querer estar a...
Pronto, era essa...
A não ser que só se vote o requerimento da audição, ponto. E não se votem os considerandos. Exatamente.
Sim, existem dois requerimentos. Portanto, só se houvesse um entendimento aqui e agora de fazerem um requerimento é que havia uma única votação. A partir do momento que há dois requerimentos, eu acho que faz sentido votar os dois. Até esse exemplo que deram do PCP foram apresentados em momentos diferentes.
Foram duas reuniões,
por isso é que foi votado um e o outro. Portanto, deixo à vossa consideração, sabendo que, salvo melhor opinião, quando segue para a senhora Ministra, portanto, deve seguir em anexo os dois requerimentos, portanto, serão votados os dois requerimentos. Muito bem, então, abre um momento para...
A senhora Presidente terá sempre a liberdade de economia dos trabalhos de gerir depois com a senhora Ministra.
Certo.
A marcação, o objeto é o mesmo.
Sim, mas haverá...
Não vale a pena estarmos a tentar fundir textos, quer dizer, não se perde nada com isso. Pode-se fazer a discussão à conjunta. E já estamos a perder
depois,
muito tempo
a mais. Porque se houvesse, também é verdade, porque se houvesse só um requerimento, depois, quando fosse na grelha de tempos, abre a audição quem apresentou o requerimento... E teriam que, portanto, que apresentar sempre os dois, abrir sempre os dois. Portanto, seguem os dois requerimentos, abre um momento de discussão para a apresentação do requerimento e que depois serão votados individualmente. Dou a palavra ao Partido Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos.
Antes... A discussão pode ser em conjunto.
Sim. Antes de mais, a minha satisfação pela deslocação desta comissão lá, como é evidente que era o meu distrito, e gostava de vos transmitir, digamos, das conversas. O distrito é grande em área, mas não tem assim tantas pessoas, e portanto é normal haver conversas e alguma, digamos, empatia com todos os autarcas da região, e quero-vos dizer da satisfação global dos autarcas desta comissão, eu diria sobretudo dos três partidos que tiveram, digamos, fizeram esse trabalho de se deslocar à região, e os autarcas e as pessoas ficaram sensibilizados e ficaram também com esperança de que nós possamos, de facto, caminhar e fazer coisas no sentido de ajudar não só a resolver problemas, mas a fazer crescer e aquilo que foi as questões que lá nos colocaram. Todos ouviram as questões que foram lá colocadas, não vale a pena, eu acho que ela redunda muito num problema que era também a minha opinião, porque sendo um homem da região eu perceberia que é a questão da demografia. A demografia é um problema central, sobre o qual também perceberam que há ali uma grande vontade ainda de resiliência e de reverter essa situação. Várias vezes foi dito palavras como esta não é a terra só das dificuldades, é também a terra das oportunidades. Há outro lema que nós costumamos dizer, nós não somos só parte do problema, nós queremos ser parte da solução para o próprio país, ou seja, também numa visão de que aqueles territórios podem, de facto, eles próprios dar capacidade e afirmação e maior riqueza a Portugal. E, portanto, o Partido Socialista acho que percebeu muito bem esta questão quando, de facto, ajudou a criar ou criou o Ministério da Coesão Territorial, porque abrangendo diversos setores, e ali os autarcas também, e as forças vivas com quem falamos, colocaram ali questões, problemas e soluções que são muitas vezes transversais a várias áreas governativas, mas podem estar aqui aglomeradas e muito orientadas sobre o Ministério da Coesão Territorial. Parte dessas soluções, eu acho que passa muito por um investimento qualificado e produtivo, concursos dedicados para as próprias regiões do interior, para criar economia, para que haja depois a capacidade para ter pessoas. Muito disso está centrado no Ministério da Coesão Territorial. Ainda por cima estamos a definir um instrumento que vai ser crucial para a orientação destas políticas, que é o próximo quadro comunitário de apoio. Daí que a nossa opinião, acho que era uma opinião de toda a premência, ouvir trazer aqui ao Parlamento a Ministra da Coesão Territorial para expor aquilo que foi ouvido, mas também, sobretudo, para sermos porta-vozes dessa vontade que haja soluções e também dessa obrigação que acho que tem que ser não só transversal ao Ministério, às comissões de coordenação, ao global do país, de que parte dos fundos comunitários do próximo quadro tem, de facto, cada vez mais ser orientados para a criação de economia nestas regiões, como no passado recente, aquilo que foi a última parte do Portugal 2020, mostrou que quando esses concursos foram abertos, tiveram de facto grande capacidade de adesão e tiveram uma quantidade de qualidade de propostas que foram relevantes. Nesta medida, nós propunhamos então que a Sra. Ministra pudesse ser ouvida para este conjunto de situações. E mais uma vez, muito obrigado, em meu nome, a todos aqueles que se deslocaram à nossa região, e foi um grande prazer estar convosco. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Sobrinho Teixeira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Barbosa de Melo.
Muito obrigado. Eu subscrevo aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista acabou de dizer. Acho que foi em boa hora que esta Comissão decidiu começar estas visitas de trabalho por um dos territórios mais afetados pelos problemas da interioridade que há no continente português, enfim, e em Portugal como um todo. Eu julgo que a visita foi muito esclarecedora sobre algum, temos sobre, naturalmente, a preocupação que têm os autarcas daquela região, mas que nós temos também aqui, certamente, na Assembleia, e ela é comum a todos os partidos, por aquilo que está a acontecer em alguns dos nossos territórios, mas também, e não gostava também de juntar isto, mas também pela mensagem de esperança que fomos ouvindo, quer dizer, está tudo, há gente e há autarcas e há responsáveis que, conhecendo bem o problema, não desistem, não desistiram e não pretendem desistir desse combate. Julgo que a vinda da Sra. Ministra da Coesão seria muito útil para nos falar do que é que está em curso, para podermos naturalmente perceber se não podia estar a ser feito mais, porque uma coisa é certa, digo eu, e julgo que também todos aqui concordaremos, um território pode perder 10 ou 20% da sua população em 10 anos se isso a seguir parar. Não pode estar 10, 20, 30, 40, 50 anos a perder a cada década 10 a 20% da sua população, porque isso sabemos onde é que vai dar, é matemático. E o que nós ali vimos, e ainda por cima aquilo aconteceu 2 ou 3 dias depois de serem os resultados dos censos, os resultados definitivos, foi que de repente se tornou claro, estava claro para toda a gente, que o que está ali a acontecer, que já vem de muito de trás, não tem 7 anos, tem de facto algumas décadas, ainda não começou a reverter. E esta é a nossa preocupação, e acho que devemos chamar aqui a Sra. Ministra da Coesão para percebermos enfim, o que é que está a ser feito e para percebermos o que é que pode ser feito daqui para a frente. Uma coisa é certa, repito, não é possível um território perder 10 a 20% a cada 10 anos da sua população, porque atrás da população vão as empresas, atrás das empresas, os próprios serviços públicos que vão abandonando o território, e às tantas as pessoas que lá estão, enfim, ficam um último para fechar a luz. Não é isso que nós queremos, certamente, nesta Assembleia, não é isso que o PSD quer, e por isso tínhamos muito interesse em ouvir a Sra. Ministra sobre este tema. Muito obrigado.
Sra. Presidente, vou dividir a intervenção em várias partes. Primeiro, perceber que aquilo que é o meu sentido de percepção daquilo que acontece atualmente em relação à coesão territorial aqui na Assembleia da República, dizer que aqui estão presentes os 3 partidos que se interessam pelo tema. Não posso deixar de focar também o facto, a Iniciativa Liberal entra nas nossas reuniões, assina e sai. Não entra em nenhum ponto de discussão, nem está minimamente interessada no que aqui se debate. Portanto, estes foram os 3 partidos que estiveram presentes em Terras de Trás-os-Montes. E fazer aqui um parêntese para agradecer ao Sr. Deputado Sobrinho Teixeira a forma simpática como se envolveu em toda a organização e nos possibilitou ter uma visita fantástica. Obviamente também este agradecimento é alargado a todos os serviços que tiveram connosco e que nos acompanharam de forma exemplar. Na pessoa da sua presidente, da Sra. Presidente, faço este agradecimento. Pronto, agora a parte má, não é? A parte má, já fui simpático. A parte má, aquilo que acontece em Terras de Trás-os-Montes, teremos a oportunidade de discutir com a presença da Sra. Ministra, não é mais nem menos do que a consequência de um desgoverno que tem sido feito nos últimos anos. Basta vermos, e não o vou dizer em tom provocatório, não interpretem assim, basta vermos que a circulação entre municípios continua a ser feita por estradas deixadas pelo Estado Novo, porque não, e não é qualquer provocação, o que significa que existe um atraso brutal no desenvolvimento, no investimento e também numa visão até algo displicente na forma como temos aqui um princípio ideológico que ao longo dos anos tem sido muito premente na forma de governação e que não permite aos privados terem alguns incentivos para se deslocar para aquelas terras, não percebendo a centralidade ibérica e alguma da vantagem que poderíamos tirar da proximidade com Madrid, de estarmos a uma distância inferior de Madrid do que temos de Lisboa e o potencial que podíamos ter com isto. Para mal dos meus pecados, obrigo-me a dizer que se o país fosse inverso, ou seja, se aquele distrito estivesse do lado de Espanha, neste momento já teria sido potenciado de uma forma diferente e nós temos deixado perder todo o potencial que aquela região tem. Aquelas gentes não merecem este tratamento, nem aquelas nem nenhumas, não é discriminação positiva nem para uns nem para outros, mas considerar que é obviamente premente e importante perceber que o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, que a Sra. Secretária de Estado então tanto alavanca a questão de visitar o interior e todos sabemos que as últimas vezes que teve em terra estrada dos montes para se deslocar entre concelhos utilizou as autoestradas espanholas porque sabia perfeitamente que pelas estradas portuguesas demoraria muito tempo. Tem uma vista fantástica e maravilhosa, mas todos percebemos a dificuldade que existe naquela terra para aquelas gentes, por isso estamos completamente de acordo, independentemente dos considerantes que sabíamos que à partida nunca seriam os mesmos, mas com o objeto essencial dos requerimentos, estamos de acordo com a vinda da Sra. Ministra.
Muito bem, Srs. Deputados, não há mais intervenções. Eu, antes de passar à votação de um e de outro requerimento, deixem-me, podia fazê-lo nos outros assuntos, mas o assunto é este, deixem-me fazê-lo também, e quero fazer um agradecimento, para já, um agradecimento na pessoa do Sr. Deputado Sobrinho Teixeira, aqui presente, a todos aqueles que tão bem nos receberam. E o outro agradecimento é a todos os senhores deputados, e em nome da Comissão, agradecer a vossa disponibilidade para ouvir a todos aqueles que connosco cruzaram, tanto de acordo com o programa que também os serviços ajudaram a elaborar, e também agradecimento aos nossos serviços, e dizer que esta disponibilidade hoje que foi sentida pelos autarcas, mas também pela empresa, pelo Politécnico onde estivemos, e acreditem que senti-me útil nesta disponibilidade que todos nós demonstramos para ouvir aquela sensação que nós já tínhamos, e para quem vive, de que efetivamente o país não é todo igual e as oportunidades não são iguais, independentemente da região onde se nasceu e onde se teima em viver, com a resiliência e com a vontade de querer continuar a atrair pessoas e para as poder fixar e para poder manter as pessoas que lá estão e que lá querem continuar a estar. Num território com tradição, com cultura fantástica, eu vim, sinceramente, encantada mesmo com a visita que fizemos e da maneira como ela decorreu, e isso deve-se a cada um de nós e a cada um de vós também. Portanto, e quando digo que me senti útil, espero, nesta disponibilidade que manifestamos, portanto, é isso mesmo, portanto, espero que haja consequência e que possamos, algumas das aspirações e dos desejos que nos transmitiram, que os possamos pelo menos encaminhar, ao fim e ao cabo é este o nosso papel, para que aqueles territórios continuem a ter as mesmas oportunidades e a mesma igualdade aos serviços públicos e um conjunto de outras infraestruturas e tudo mais, igual com aos que têm o resto do país. Eu tinha um colega meu, ex-colega, portanto, autarca, que dizia que as zonas mais desfavorecidas ou mais despovoadas não eram de maneira nenhuma territórios diminuídos, bem pelo contrário, que eram territórios de grandes oportunidades. Era um bocadinho também o que dizia há bocadinho o colega deputado Sobrinho Teixeira. Portanto, que possamos também fazer alguma coisa nesse sentido e, sobretudo, deixar este agradecimento da forma como todos contribuíram para que esta visita, esta primeira visita deste mandato e desta comissão, pudesse ter corrido da maneira como correu. Portanto, obrigada. Agora sim, ponho à votação o primeiro requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, no ponto 8, o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém?
Também é aprovado por unanimidade. Posto isto, passamos aos outros assuntos, não houver nenhuma consideração. Outros assuntos, perceber se há outros assuntos. Não havendo? Então damos por encerrada a nossa reunião, sabendo que, e peço também esta vossa sugestão, portanto, 2 8 dias continuará a existir a plenário excepcional, extraordinário, portanto, às 15 horas. Podemos manter a mesma reunião ao meio-dia? Sim.